Uma boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, o capítulo 33. Gênesis 33. Estamos estudando a Bíblia nestes últimos domingos, em busca de referências e de orientação para lidarmos com alguns temas que estou chamando de explosivos. Temas como nitroglicerina, que você mexe errado, explode. Nós já falamos sobre o sagrado, sobre o dinheiro, sobre o sexo, e hoje eu quero lhes falar sobre o poder. Poder. Poder como uma realidade explosiva. Se você mexe errado com essa dimensão do poder, isso pode explodir e causar danos a você e a quem está perto de você. Então eu quero apenas usar como referência para a nossa reflexão desta noite o livro do Gênesis, o capítulo 33, conta a história do reencontro entre Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, irmãos, gêmeos, embora Esaú tenha sido o primogênito, e Jacó usurpa de maneira inescrupulosa e desonesta essa primogenitura de Esaú. E Jacó, juntamente com sua mãe, engana o seu pai. Jacó, juntamente com Rebeca, engana Isaac e recebe a bênção que era de direito ao filho primogênito. E com isso, Esaú se enfurece contra Jacó e faz uma jura de morte. Esaú promete a Jacó matá-lo tão logo morra o seu pai Isaac. Então Jacó foge com o auxílio de sua mãe, vai para as terras de Labão, e lá nas terras de Labão, Jacó trabalha 7 anos, e casa-se com Lia, e depois trabalha mais 7 anos e casa-se com Raquel. E depois de tantos anos fugindo do seu irmão Esaú, e com aquela memória de discórdia, de desentendimento, e com a sensação de que um ar de vingança é constante, respirado na sua nuca, ele vai ao encontro de Esaú para celebrar a paz. Ele vai para um encontro de reconciliação com seu irmão Esaú. E nesse encontro, Jacó oferece a Esaú presentes numa demonstração ou de boa vontade ou numa tentativa de seduzir o coração do seu irmão Esaú a seu favor. Mas Esaú, com um coração puro, rejeita os presentes de Jacó. E no capítulo 33 do livro do Gênesis, o versículo 10, Jacó se dirige ao seu irmão Esaú e diz: se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Ver o teu rosto é como contemplar a face de Deus. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te que o teu Espírito Santo nos conduza, nos guie a tua verdade, a tua vontade. Pedimos-te assim para o nosso bem, mas pedimos acima de tudo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Das realidades explosivas com as quais lidamos, certamente o poder é uma delas. E eu estou compreendendo o poder como possibilidade. Todos nós temos poder. Todos nós somos dotados de um conjunto de recursos que nos permite dizer, eu posso. Todos nós somos dotados de um conjunto de recursos que nos permite dizer, eu posso fazer valer a minha vontade, eu posso conquistar, eu posso realizar, eu posso construir, eu posso alcançar, eu posso transformar a realidade, eu posso satisfazer meus desejos, eu posso realizar os meus sonhos, eu posso. Todos nós temos um conjunto de recursos que nos permite, em alguma dimensão, afirmar, eu posso. Então nós dizemos, eu posso. Por que eu posso? Eu posso porque eu sou forte. Eu posso porque eu tenho força física. Eu posso exigir que você faça aquilo que eu quero que você faça, porque eu sou forte. Se você não fizer, eu te bato. Então eu posso. Eu posso fazer prevalecer a minha opinião. Eu posso fazer valer a minha vontade. Por quê? Porque eu sou bonito. Porque eu sou bonita. Eu posso porque eu sou bonita e eu sei que você me deseja. E eu, sabendo que você me deseja, e sendo bonita e tendo despertado o seu desejo, eu posso manipular você para fazer com que você faça aquilo que eu quero que você faça. Então eu posso. Eu posso porque eu sou inteligente. Eu sei argumentar. Eu posso porque eu sei envolver você com a minha conversa. E eu posso encantar você com a minha fala. E eu conduzo você a fazer aquilo que eu quero que você faça. Então eu posso. Eu posso porque eu tenho dinheiro. E você sabe que o dinheiro compra, se não compra tudo, compra quase tudo. Então eu posso porque eu tenho dinheiro. Quanto custa? Quanto custa a sua consciência? Quanto custa a sua boa vontade? Quanto custa o seu conhecimento? Eu compro, eu pago. Então eu posso controlar você, eu posso inclusive ter você trabalhando para mim e trabalhando muito, e posso inclusive exigir de você exageradamente e você não terá como me dizer não, porque eu estou pagando, e principalmente se eu estou pagando bem. Então eu posso porque eu tenho poder político, eu posso porque eu tenho influência, então eu posso. Eu posso porque eu tenho conhecimento, eu tenho informação. Eu posso porque eu tenho técnica. Eu posso porque eu tenho ferramentas. Eu posso, eu posso. E num determinado momento você precisa de mim. E quanto mais eu percebo que você precisa de mim, mais eu posso sobre você. Então esse eu posso, que é próprio, né, da nossa natureza, ou até mesmo da nossa constituição humana, é um eu posso, inclusive, que Deus nos deu. Eu posso porque Deus me fez podendo. Deus me fez capaz. Deus me fez com condições e ainda me dotou de recursos que me permitem afirmar as minhas possibilidades. E eu posso mesmo. Eu não posso tudo. Mas tem muita coisa que eu posso. Dentro de cada um de nós mora um eu posso. E mora esta condição de dizer eu posso. E esta condição de dizer eu posso também convive com um ímpeto, com um impulso que existe dentro da gente, dentro de todo ser humano, de estender os limites do eu posso o máximo possível. Dentro de cada coração humano mora não apenas um eu posso, mas mora também um desejo de poder mais, sempre mais e cada vez mais. Dentro de cada coração humano, do seu e do meu, do nosso coração, mora um desejo de poder. Mora um desejo de onipotência. Mora uma vontade de poder. Um desejo de querer fazer com que a realidade seja exatamente como nós gostaríamos que fosse. Querer ter a condição de fazer com que as pessoas se comportem exatamente do jeito que gostaríamos que elas se comportassem. Existe dentro de nós esse impulso de não apenas dizer eu posso, mas eu posso cada vez mais, poderei sempre cada vez mais. Isso está na Bíblia. Primeiro camarada que disse eu posso e quero poder mais, foi um ser criado chamado Lúcifer. Lúcifer, um anjo de luz, um anjo no topo da hierarquia dos exércitos celestiais, assim a Bíblia o apresenta, Isaías capítulo 14, você pode ler a sua Bíblia, Isaías capítulo 14, o veredito de Deus para Lúcifer: você estava entre as estrelas, mas você não se contentou em permanecer entre as estrelas, você quis se colocar à altura de Deus. Você quis se assentar no trono de Deus. Você quis ocupar o espaço de Deus. Você quis ser Deus. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. Aquilo que nós chamamos de pecado original. Qual foi o pecado original? Não foi comer a maçã e muito menos foi fazer sexo. Qual foi o pecado original? Qual é esse pecado básico? Qual é o pecado primeiro do coração humano? É o desejo de ser Deus. Foi isso que a serpente disse para Adão e Eva. Coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando você comer do fruto, Deus sabe que você se tornará igualzinho a Ele. Vocês serão iguais a Deus. Vocês serão deuses. Então mora no coração humano esse desejo de dizer eu posso. E um desejo de estender os limites do eu posso o máximo possível. Você encontra isso na Bíblia, por exemplo, na história da Torre de Babel. Quando a Bíblia vai contar em Gênesis capítulo 11, que o que motiva aqueles homens a construírem uma torre é que eles querem uma torre que os leve aos céus. E fazendo esta torre, e chegando aos céus, eles dirão, agora nós temos um nome. Vamos exaltar o nosso nome. Vamos alcançar o lugar dos deuses. O que é o céu? O céu é o lugar dos deuses. Vamos fazer uma torre e vamos tomar nas mãos o poder semelhante ao poder dos deuses. Você encontra isso na Bíblia, na história de Saul e Davi. Saul olha para o menino Davi, o menino Davi já matou um gigante, já foi ungido rei por Samuel, o profeta e o sacerdote. E quando Davi entra no palácio de Saul, Saul olha para o menino Davi e diz, aí está o próximo rei de Israel. E o que é que Saul faz? Agarra-se ao seu poder como um Gaddafi. Agarra-se ao seu poder. E tenta matar Davi com tudo o que pode. Com todas as suas artimanhas. Você encontra esse desejo de poder entre os discípulos de Jesus. Você lê a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Eles estão conversando entre eles quem será o maior no reino dos céus. Quem será o maior no reino de Deus. Quem é que pode se assentar à direita e à esquerda de Jesus. E aí já é um desejo de poder mais piedoso. É, diz assim, olha Jesus, eu sei que o poder mesmo é do Senhor. Mas tem jeito de me colocar à tua direita e colocar o meu irmão à tua esquerda? O Senhor é o primeiro, mas é possível que eu seja o segundo? E esse desejo de poder está, por exemplo, em Atos capítulo 8, com Simão o Mágico. que quando ele vê Pedro e João, Simão o Mágico, quando ele vê Pedro e João orando pelas pessoas e as pessoas recebem o Espírito Santo, são visitadas pelo poder de Deus na pessoa do Espírito Santo de Deus, Simão fica extasiado, ele fica deslumbrado, ele fica encantado e ele fica ensandecido querendo o mesmo poder e a mesma capacidade de Pedro e de João. E o que é que Simão faz? Oferece dinheiro a Pedro. Quanto custa? Ora, veja se isso não é muito próprio dos nossos dias. Imperadores agarrados ao poder como Saul se agarrou ao poder. Veja se não é muito próprio dos nossos dias. Pessoas que pretendem se passar como privilegiadas e especialíssimas de Deus. Veja se não é muito próprio dos nossos dias, pessoas desejando comprar o poder do Espírito Santo. Piedosamente, entre aspas ou sem aspas, quanto custa ter esse poder do Espírito Santo para dar ordem à doença e a doença ir embora? Quanto é necessário orar para que o poder do Espírito Santo esteja comigo, de tal maneira que eu dê ordem à chuva e para de chover no dia do casamento da minha filha? Quanto eu tenho que dar na igreja para que a unção do Espírito Santo esteja sobre mim e eu ordene ao mal e o mal se retire? Eu posso, mas não posso tudo. Mas com o poder do Espírito Santo eu posso tudo. E eu gostaria muito de ter esse poder para poder tudo. Porque eu quero, no fundo, eu quero estender os limites do meu eu posso ao máximo possível. E eu tenho uma teoria. Não está na Bíblia, mas acho que está. Não tem versículo assim, explícito, mas está nas entrelinhas. Por exemplo, quando as pessoas falam assim para mim, pastor, você acha que é certo fazer clonagem? Clonagem do quê? Da Dolly já teve a Dolly. De ovelha já fizeram a clonagem da Dolly. Não, de ser humano. Será que é possível? Você acha que é certo fazer clonagem de ser humano? Eu não sei. Será? Por exemplo, assim, ó, se alguém clonar um ser humano, vai clonar também a alma ou só o corpo? Não sei. É certo você clonar. Você imagina fazer um clone meu, eu deixo ele congelado. Na hora que eu precisar de um outro fígado, eu vou lá, abro o clone, pego o fígado dele e ponho em mim mesmo. Tá certo? É certo ou é errado? E o clone vai ter alma ou não vai ter alma? Eu não sei responder nada disso. Eu só sei de uma coisa, que se for possível nós vamos fazer. Porque o ser humano, ele faz tudo o que ele pode fazer. Se for possível, a gente vai fazer. Se é certo ou se é errado, é uma discussão longa. Mas é uma discussão que não adianta. Porque se for possível, nós vamos fazer. Está dentro do nosso coração que nós vamos levar o eu posso ao máximo, o mais distante que a gente puder. Porque nós somos assim, quando a gente tem uma vontade, quando a gente tem um desejo, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um objeto assim que a gente, aquele objeto de consumo assim, que a gente fica sonhando com ele à noite, você pode ter certeza, se você tiver isso, você vai lá buscar. E se você não conseguir, não é porque você não quis, é porque você não pôde. Porque se você puder, você vai pegar. Você vai fazer uma proposta, você vai jogar verde. Se ela disser sim, você pega. Se ela disser não, você não pega. Mas você não vai pegar, não é porque você não quis, é porque você não pôde. Você vai fazer a proposta fraudulenta. Se o camarada entrar nessa, vocês dois ganham e racha o lucro. Se ele não entrar, você não faz. Mas não é porque você não quis, é porque você não pôde. Você vai tentar fazer parar de chover no casamento da sua filha. Você vai tentar. Você vai orar, você vai jejuar, você vai na corrente, você vai na vigília, e você vai tentar, porque você não vai se conformar que vai chover justo no dia do seu piquenique. Você não vai se conformar. Você vai querer resolver a parada, você vai querer transformar a realidade a seu favor. E você vai fazer de tudo para conseguir. Isso está dentro do coração humano. Quando alguma coisa nos contraria, quando alguma coisa nos limita, quando alguma coisa se oferece para nós como obstáculo à nossa vontade, ao nosso desejo, à satisfação da nossa necessidade, ou pelo menos daquilo que achamos que é a nossa necessidade, nós tentamos ludibriar. Se a gente conseguir, aí a gente, o piedoso diz glória a Deus, o que não é piedoso diz eu sou bom. Mas dentro do coração humano existe esse ímpeto de tentar levar o limite do eu posso até onde for possível. Veja o que disse C.S. Lewis. A partir do momento em que você tem um eu, surge a possibilidade de colocá-lo em primeiro lugar. De querer ser o centro. De querer, na verdade, ser Deus. Foi esse o pecado de Satanás, e esse também o pecado que ele ensinou à raça humana. O que Satanás colocou na cabeça dos nossos ancestrais mais remotos foi a ideia de que eles poderiam ser como deuses, que poderiam depender de si mesmos, como se tivessem sido seus próprios criadores. Isto é, que eles poderiam ser onipotentes, autossuficientes, que eles não teriam limites para dizer, eu posso. Foi isso que Satanás colocou na cabeça dos nossos ancestrais. Sejam seus próprios mestres, dizia ele, Satanás. Inventem o tipo de felicidade que desejam para vocês mesmos, fora de Deus. E foi dessa tentativa desesperada que surgiu praticamente tudo o que se relaciona ao que chamamos de história humana. Dinheiro, pobreza, ambições, guerras, prostituição, classes, impérios, escravidão. A longa e terrível história do homem à procura de algo diferente de Deus para lhe trazer felicidade. É isso que mora dentro da gente. Esse aqui é um teólogo protestante. Agora ouça esse anarquista falando. Bakunin. Mikhail Bakunin. Para que ninguém duvide que eu estou mandando em direta, o cara escreveu isso aqui em 1800 e fumaça. Não peguei do jornal de ontem. Olha o que disse Mikhail Bakunin. Assim, sob qualquer ângulo que se esteja situado para considerar esta questão, chega-se ao mesmo resultado execrável. O governo da imensa maioria das massas populares se faz por uma minoria privilegiada. Esta minoria, porém, dizem os revolucionários, compor-se-á de operários. Sim, com certeza, mas de antigos operários. Antigos operários, mas que tão logo se tornem governantes ou representantes do povo, deixarão de ser operários e por-se-ão a observar o mundo proletário de cima do Estado. Não mais representarão o povo, mas a si mesmos e os seus pretensos e os seus pretensos interesses e as suas pretensões de governar. Quem duvida disso? Não conhece a natureza humana. Por quê? Porque foi outro anarquista que disse o que é quase que inquestionável. Proudhon disse, nenhum homem conquista o poder. O poder é que conquista o homem. Quando você pode, você é um perigo. E porque você pode, você é perigoso, você é perigosa. Eu posso. E você pensa que o eu posso é coisa só de gente forte? Não, é coisa de gente fraca também. Eu posso. Por que eu posso? Porque eu sou um pobre coitado. Porque eu sou uma pobre coitada. Eu posso porque eu sei me colocar no papel da vítima. Eu posso porque eu sei fazer você se sentir culpado. Eu posso porque eu sei fazer você se sentir culpada. E quando eu vejo nos seus olhos que você tem uma culpa pelo fato de eu estar do jeito que eu estou, eu uso a sua culpa contra você, manipulo você. Então eu posso. Ou eu posso porque eu te bato, ou eu posso porque eu sou fraquinho, fraquinho e você tem pena de mim. Quando você pode, e você pode, você é perigoso, você é perigosa. Você coage, você ameaça, você manipula, você seduz, você engana para chegar no lugar em que você quer chegar. E dentro de você tem um software rodando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Empurrando você para que você diga, eu posso cada vez mais, eu posso cada vez mais. Acontece que alguém ou alguma coisa tem que pôr a mão na sua cara e dizer, para, para, para. Não estenda mais os limites, não atravesse esse limite aqui. Tem um momento em que você tem que pôr a mão na consciência e dizer assim, eu não posso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso tocar nisso. Eu não posso ter isso para mim. Eu não posso. Acho extraordinária a história de José do Egito. A esposa de Potifar, que era o patrão do José, deveria ser uma mulher belíssima, se oferece para José. E ele vai fingindo que não vê. Ela se oferece e se insinua mais. E ele vai fingindo que não vê. Até o momento em que ela o leva, o induz ao seu próprio quarto. E José olha bem na cara dela e diz assim, eu não posso. Não posso. E a resposta de José é muito interessante. Ele diz assim, o seu marido confia em mim. Você é mulher de Potifar. E eu não posso trair o meu Deus. Ele está dizendo, olha, você é um prazer que não é meu, é do Potifar. Ele está dizendo, Deus não merece isso, que eu faça isso. Ele está dizendo, olha, tem gente que confia em mim. E eu vou machucar pessoas. E eu tenho certeza que se você chegasse no quarto naquela hora e dissesse assim, e então José, você não quer? Ele ia dizer, eu quero, mas eu não posso. E eu não vou atravessar esse limite. Eu vou dizer, eu não posso. Alguma coisa se coloca na frente de José e diz assim, para. E ele para. No caso de Jacó, foi o rosto de Esaú. E o que é que Jacó enxergou no rosto de Esaú? Deus, Deus, Deus. O que é que oferece para nós uma resistência ao nosso desejo de onipotência? Bom, primeiro, a vida. A vida fica jogando na nossa cara o tempo todo a nossa não onipotência ou a nossa impotência. O tempo todo, quando a gente se olha no espelho no dia seguinte, tem menos cabelo, tem mais ruga, nós estamos mais espaçosos. Diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, a gente está sempre fazendo um puxadinho para o Espírito Santo ficar mais à vontade. Então a vida se encarrega de mostrar para a gente que a gente não pode tudo. Mas mesmo assim, esse desejo de poder que existe dentro da gente tenta atropelar a própria vida. A grande sabedoria é nós mesmos, voluntariamente, fazermos a opção de respeitar os limites legítimos do poder. E o que é que se coloca diante de nós? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, que pelo amor de Deus, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Sabe a mão de quem é que consegue parar você? Não é a mão de Deus. Não é a mão de Deus. Sabe por quê? Porque esse software que existe lá, que o capeta colocou em você, o capeta colocou em você um software. Ele não apenas fica dizendo para você que você pode, mas ele também trabalha incansavelmente para convencer você mesmo que você está certo. E aí você vai dizer assim, não, mas Deus falou que não pode. Mas Deus me conhece. Pastor, Deus sabe que eu sou pó. Pastor, Deus conhece a minha fraqueza. Jesus mesmo falou, pastor, que a carne é fraca. Pastor, Deus me compreende. Deus perdoa. Deus tem compaixão. Com Deus, Jesus já quebrou meu galho com Deus, pessoal. Com Deus eu não tenho problema, eu tenho a cruz. Sabe com quem eu tenho problema? Com você. Você fala assim, o que o senhor está dizendo, pastor, é que Deus não vai destruir a sua vida? Ah, ele pode, eu acho que não vai, mas se você puder, você destrói. A única coisa que pode se colocar na minha frente para dizer para mim, para, é você. É você. Você tem que ficar em pé na minha frente, olhar bem dentro dos meus olhos e dizer, Ed, para. E eu tenho que parar. Eu tenho que respeitar você. Isso é um conceito muito lindo de Emmanuel Levinas, é um filósofo francês de origem judaica. Ele diz assim, a ética começa no rosto do outro. Quando um rosto está diante de nós, exige-se de nós a vivência dentro de limites. Quando alguém para na nossa frente, eu olho e principalmente quando alguém para na minha frente, eu digo... Olhar o teu rosto é para mim como contemplar a face de Deus. Aí eu paro. Aí é que eu paro. Essa é a força que nos faz parar. É alguém nos olhando com cara de Deus. E se alguém não está nos olhando com cara de Deus, a gente tem que olhar para esse alguém como quem procura por trás do rosto desse alguém a própria face de Deus. Porque é isso que nos faz parar, ou por bem ou por mal. Quando alguém me olha e me contempla e me olha com cara de Deus, eu vejo Deus olhando para mim. Você tem que me amar, você tem que me aceitar, você tem que me acolher. Você precisa me entender, você tem que me perdoar, você tem que me abraçar, você tem que me amar tanto que quando você olhar para mim, olhar bem dentro dos meus olhos e perceber que eu estou num caminho de destruição, de autodestruição, que eu estou num caminho de que eu estou beirando o precipício, você tem que vir ao meu encontro, me olhar com cara de Deus e falar, Ed, pelo amor de Deus, para, para. Respeite os limites. Mas quando eu vou ao seu encontro, eu tenho que olhar para você e eu tenho que ver Deus na sua cara, na sua face. Quando eu quiser usar você, quando eu quiser abusar de você, quando eu quiser manipular você, quando eu quiser enganar você, quando eu quiser mentir para você, para conseguir usar você para chegar onde eu quero chegar. quando eu quiser tirar você do meu caminho, descartar você, para que eu tenha o caminho livre para seguir, quando eu olhar para você, eu tenho que enxergar Deus. Aí eu paro. Eu fico pensando se não foi nessa troca de olhar, quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, diz a Bíblia Sagrada que Pedro negou a Jesus. Depois que Pedro negou Jesus pela 3ª vez, Pedro trocou o olhar com Jesus. Eu fico me perguntando se não foi isso que aconteceu. Se quando Pedro olhou para Jesus, ele viu Deus. E ele falou, o que eu fui fazer com Deus? Eu não podia ter feito isso com Deus. Ele se desespera. E se não foi também Jesus olhando para ele com cara de Deus e dizendo, Pedro, acorda, Pedro. Você está se destruindo, Pedro. Você está jogando fora tudo, Pedro. Para com isso, Pedro. Para, Pedro. Pedro, para. E esse apelo de Deus constrange o coração de Pedro. Se não é isso, irmãos, que nos faz parar, o que é? É isso que Jesus nos ensina. Nós podemos muito, mas não podemos tudo. E há muito do que a gente pode que a gente não deve. E quando a gente vai ao encontro do outro para se colocar sobre o outro, aí tem que ter esse encontro, a face de Deus. Eu tenho que olhar no outro, a face de Deus. Na hora que eu vou vender o carro todo batido e com massa, você pergunta para mim, batido? Eu digo, não. Mas aí eu olho para você, eu vejo Deus comprando meu carro, eu digo, não, Deus, deixa. Sim, está entendendo? É isso que faz a gente parar. Conseguir enxergar no rosto do outro a face de Deus. Por isso é que na nossa espiritualidade que Jesus nos ensinou, o nosso caminho é de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com o amor de Cristo. E foi por isso que Jesus disse assim aos seus discípulos, vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Isso aqui é a contramão do caminho de Satanás. O diabo vem para mim e diz assim, Ed, não passe vontade. Ed, não sacrifique seus sonhos. Ed, você tem direito a ser feliz. Você pode. E se você fizer direitinho, você vai poder cada vez mais e sempre mais. Não permita que ninguém se coloque à sua frente e faça você parar. Não permita que ninguém se coloque à sua frente e impeça você de andar na direção dos seus sonhos e da sua felicidade. Você pode. Passe por cima dessas pessoas. Use-as. Manipule-as. Explore-as. Abuse dessas pessoas. Aí Jesus vem e diz assim para mim, não, Ed. Você realmente quer encontrar a felicidade? Então respeite as pessoas. Não passe por cima delas em hipótese alguma. Quando você chegar diante de alguém que é um obstáculo para a sua felicidade, para o seu sonho, para a sua satisfação, para. Para. Aí você se ajoelha e lava os pés. agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Como foi que Jacó pensou que seria feliz? Se ele fosse o primogênito, se ele ficasse rico, se ele tivesse a bênção do pai, se ele se tornasse o mais amado da casa, e o que ele faz? Passa por cima de Esaú. Aí ele tem um encontro com Deus, no vale de Jaboque. Ele luta com Deus. E Deus o transforma de Jacó, o usurpador, o enganador, o aproveitador, de Jacó o malandro, de Jacó o esperto, Deus o transforma em Israel, o príncipe de Deus. E quando ele encontra com Esaú, ele para e oferece presentes. E diz: meu irmão, olhar o teu rosto é como contemplar a face de Deus. Eu não posso mais passar por cima de você. Eu não consigo mais. Eu imagino que aqui entre nós, e quem sabe tantas pessoas que podem ouvir essa mensagem que nós nem imaginamos onde pode chegar, exista alguém, que você esteja na condição de abusador, de abusadora. Você não respeitou os limites do seu eu posso. E você prevaleceu. Você se impôs abusivamente de pessoas. E sabe que, infelizmente, o contexto primário do abuso é a família. Eu digo a você em nome de Jesus, para. Procure ajuda. Confessa. Liberte-se de abusar. Para. Você está abusando de Deus. As pessoas que você está atropelando, elas têm na sua face a face de Deus. Quando você grita, humilha, expõe publicamente ao escárnio, você está gritando com Deus. Não faça isso. Quando você compra e paga, você está negociando Deus. Não faça isso. Para, em nome de Jesus, para. Busca ajuda e para. E eu imagino o lugar doloroso de quem sofre o abuso. Quanta dor, quanta revolta, quanta mágoa, quanta raiva, quanto ódio, quanta culpa. Eu digo a você em nome de Jesus, busque ajuda. Você vai encontrar pessoas que vão olhar para você com cara de Deus. Nem todo mundo nesse mundo é abusador. Talvez um dos grandes males do abuso seja que o abusador imprime no coração do abusado a sensação de que todo mundo vai abusar. Mas não é verdade. Eu lhe digo em nome de Jesus, há pessoas que vão amar você e vão olhar para você com cara de Deus. Aquele olhar de compaixão, de misericórdia, de amor, de solidariedade, de empatia verdadeira que Jesus olhou para Pedro. Pessoas que vão dizer, vem aqui. É impossível eu falar à noite, pelo menos nessa série, sem me reportar amanhã. Quando eu acabei de pregar hoje pela manhã, vem um menino falar comigo. Ele não tinha coragem de me olhar nos olhos. Ele colocou a cabeça aqui ao lado, olhando lá para trás de mim, sussurrando nos meus ouvidos. E disse assim, pastor, eu sou um homossexual, essa igreja vai me amar ou vai ter preconceito de mim? Essa igreja vai abusar de mim também? Eu abracei e fiz uma coisa muito prática. Abri o nosso boletim, peguei o folheto do Celebrando a Recuperação e disse, meu querido, é porque nós queremos amar você, que nós temos isso aqui. É porque nós sabemos que todos nós precisamos desse amor. É que nós temos pessoas que têm dedicado a sua vida nesse caminho de doação e que têm dedicado a sua vida a lavar os pés. Do irmão. Então eu digo a você, não sei qual a dimensão do abuso que você pratica, não sei qual a dimensão do abuso que você sofreu ou sofre, mas eu digo a você, em nome de Jesus, se você é um abusador e uma abusadora, em nome de Jesus, para. Olhe para as pessoas sobre quem você se impõe. E veja, procure no fundo do olhar dessas pessoas a face de Deus. Mas se você sofre, eu lhe digo em nome de Jesus, procure. Pessoas que vão parar diante de você, olhar bem dentro dos seus olhos e vão amar você. E você vai ver no rosto dessas pessoas a face de Deus. E esse é o caminho da sua cura, esse é o caminho da sua libertação. A libertação desse desejo incontrolável de dizer eu posso e atropelar tudo e todos. A libertação dessa sua dor de um dia ter sido atropelado e esmagado por alguém que não respeitou os limites do eu posso. A teologia, a tradição cristã, tem uma compreensão muito linda do sacramento. O sacramento é o veículo da graça. É aquilo que possibilita que a graça de Deus nos alcance. E eu creio que a igreja é esse sacramento de Deus no mundo. É na comunhão, é no abraço, é na comunidade, é na família da fé que a graça de Deus nos alcance. Então nós vamos cantar, é tua graça que me cura. Não é o meu olhar de amor e de aceitação que cura você. Não é o seu olhar de compaixão e misericórdia que me cura. É a graça que cura você e que me cura. Mas quem sabe é no seu olhar que a graça vai me alcançar. Quem sabe é no seu abraço que a graça de Deus vai me abraçar. Quem sabe, é no meu abraço, é no meu afeto, que a graça de Deus vai te alcançar. Por isso, Vamos cantar sobre a graça. Mas eu deixo a você essa semente de exortação. Procure ajuda. Se você não consegue respeitar os limites do eu posso, procure ajuda. A graça de Deus vai alcançar você. Vamos ficar em pé. Vamos cantar a Deus, o nosso Pai. Vamos agradecer e exaltar o Deus de toda a graça. Que assim seja. Amém.